Câmara é notícia.
Bom dia, hoje é segunda-feira, 11 de agosto de 2025. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Mesa diretora da Câmara encaminha à Corregedoria pedido de punição a deputados que impediram a abertura dos trabalhos do plenário. Poder Executivo sanciona nova lei de licenciamento ambiental com 63 vetos. Câmara lança concurso de vídeo pelo fim da violência contra a mulher. A Secretaria-Geral da Mesa da Câmara dos Deputados divulgou nota informando que a mesa diretora se reuniu na tarde de sexta-feira para tratar das condutas praticadas por diversos deputados durante a obstrução física do plenário da Casa nos dias 5 e 6 de agosto. A fim de permitir a devida apuração do ocorrido, decidiu-se de imediato encaminhamento de todas as denúncias à Corregedoria Parlamentar para a devida análise, diz a nota da Secretaria. Presidente da Câmara e líderes partidários devem definir a pauta do plenário em reunião na manhã de terça. Hugo Mota também defendeu o fortalecimento das prerrogativas parlamentares, mas condenou pautas que possam provocar atritos com os outros poderes. Quem nos dá mais detalhes é o repórter Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, afirmou que a pauta do plenário será definida na reunião de líderes na próxima terça-feira pela manhã. E ainda não está definida a votação do projeto de anistia, nem o fim do foro privilegiado. Mota concedeu entrevista à CNN nesta sexta-feira. Segundo ele, é a maioria dos líderes partidários quem define a pauta do plenário.
Era um precedente gravíssimo que se abriria. É só ir lá, sentar na mesa e dizer que só sai quando votar a pauta que aquele partido quer. E isso não está correto, isso não é aceitável e nós não vamos permitir.
O presidente da Câmara reconheceu que há na casa um sentimento de incômodo com algumas decisões do Supremo Tribunal Federal. Segundo ele, é natural eventuais conflitos entre os poderes, mas eles devem conviver independentes e harmônicos. Mota defendeu o fortalecimento de prerrogativas parlamentares.
Nós temos que, de certa forma, olhar esse sentimento com atenção, com preocupação e, a partir daí, tentar encontrar o que seria o caminho possível de matérias legislativas que possam fortalecer as prerrogativas parlamentares.
Por fim, Mota alertou que não se pode confundir pauta de fortalecimento da prerrogativa parlamentar com pauta contra outro poder. Ele disse para não contar com ele para agredir outros poderes, seja o executivo ou o judiciário. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Atirar bituca de cigarro da janela do carro pode virar infração grave. A proposta inclui qualquer objeto, mas terá multa em dobro para substâncias que possam causar incêndio. Entenda com a repórter Maria Neves.
A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que define como infração grave o ato de atirar objetos pela janela do veículo em vias públicas. Atualmente, o Código de Trânsito Brasileiro considera essa conduta como infração média. A proposta também prevê a aplicação de multa em dobro para o motorista que arremessar do carro substância que possa causar ou agravar incêndios. De acordo com o autor do texto, deputado Evair Vieira de Melo, do PP do Espírito Santo, os incêndios causados por objetos atirados de veículos estão entre os maiores riscos relacionados às rodovias. Como exemplo, o deputado cita o descarte das chamadas bitucas de cigarro. Relator do texto na comissão, o deputado Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, concorda com o autor. Ele reforça que o problema dos incêndios em faixas de domínio de rodovias se agrava significativamente em períodos de estiagem, com consequências para o meio ambiente e para os motoristas.
Tais incêndios representam risco não apenas para a biodiversidade e as propriedades rurais adjacentes, mas também comprometem gravemente a segurança dos usuários das vias, ao prejudicar a visibilidade e criar condições propícias para acidentes.
Pelo texto aprovado, caberá ao Conselho Nacional de Trânsito definir quais são as substâncias que podem causar ou agravar incêndios. O projeto original inclui, entre as atribuições do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, a conservação e a manutenção das faixas de terra às margens das rodovias federais. O relator, deputado Gilson Daniel, no entanto, considerou essa medida desnecessária. O parlamentar ressalta que o Código de Trânsito Brasileiro já atribui essa tarefa ao órgão. A proposta ainda será analisada pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Avança na Câmara projeto que determina um percentual mínimo de jovens aprendizes e pessoas com deficiência em contratações públicas. Quem tem os detalhes sobre a proposta é Isadora Marinho.
A Comissão de Defesa dos Direitos de Pessoas com Deficiência aprovou o projeto de lei que exige, em contratações públicas, percentual mínimo de mão de obra constituída por jovens aprendizes e pessoas com deficiência. A proposta teve como relator o deputado Acácio Favacho, do MDB do Amapá, e o objetivo de promover a inclusão social e profissional de jovens aprendizes e pessoas com deficiência, ao criar a possibilidade de vagas reservadas para essas pessoas nos contratos administrativos que recrutem mão de obra. A inclusão de cotas específicas visa garantir que esses grupos tenham acesso a oportunidades de trabalho que contribuam para seu desenvolvimento pessoal e profissional. Um artigo publicado no ano passado pela Fundação Getúlio Vargas informa que a baixa inserção dos jovens no mercado de trabalho é um dos muitos desafios contemporâneos para o desenvolvimento dos países, pois a inatividade dessa mão de obra de alto potencial pode gerar consequências das mais variadas na vida dos próprios indivíduos e na economia do país em que moram. Apesar das pessoas com deficiência terem sido contempladas há mais de 3 décadas pela criação de cotas para inserção no mercado de trabalho, a situação também é desafiadora. Segundo o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, em todas as faixas etárias, as pessoas com deficiência apresentam menor taxa de participação na força de trabalho e de ocupação do que as pessoas sem deficiência. O deputado Wellington Prado, do Solidariedade de Minas Gerais, leu o parecer do relator durante a votação.
É inegável que a inclusão de pessoas com deficiências e jovens aprendizes com percentual obrigatório em contratações públicas representa um avanço na promoção de uma sociedade mais justa e inclusiva. Ressalta-se que, contudo, que a análise é compreendida se restringe ao campo temático e à área de atuação dessa comissão, conforme os artigos 22 e 55 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.
O projeto de lei que exige percentual de mão de obra composta por jovens aprendizes e pessoas com deficiência em contratações públicas, agora segue para ser analisado pela Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família. Da Rádio Câmara, de Brasília, Isadora Marinho.
O governo encaminhou ao Congresso Nacional um projeto de lei e uma medida provisória para sanar os vetos feitos à lei que altera o licenciamento ambiental. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou o anúncio da sanção da lei com vetos e tem as informações.
Com 63 vetos, o presidente Lula sancionou a nova lei com regras gerais para o licenciamento ambiental. Serão enviados para o Congresso Nacional um projeto de lei com urgência constitucional para suprir eventuais vácuos deixados pelos vetos e uma medida provisória que determina a eficácia imediata da licença ambiental especial, que originalmente só entraria em vigor 180 dias após a sanção da lei. A LAI assegura rapidez no licenciamento de grandes atividades e empreendimentos considerados estratégicos pelo Conselho de Governo, como explicou a ministra em exercício da Casa Civil, Miriam Belchior, durante a entrevista coletiva.
Isso garante que os projetos prioritários tenham um procedimento célere, com equipes dedicadas, sem abrir mão dos controles necessários para o licenciamento ambiental, ou seja, perseguindo a questão da agilidade.
Miriam acrescentou que a maioria dos cerca de 400 dispositivos do projeto de lei aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado foram mantidos por representarem avanços relevantes. Os 63 vetos, segundo ela, foram decisão de governo e visam garantir a integridade do processo de licenciamento, a segurança jurídica dos empreendimentos, os direitos dos povos indígenas e comunidades tradicionais e a incorporação de inovações que tornem o licenciamento mais ágil. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, destacou a importância dos ajustes na nova lei para que o Brasil chegue às metas ambientais e climáticas já anunciadas.
Eu já sinalizava isso, é de que nós iríamos fazer, como eu já disse, vetos estratégicos para preservar a integridade do licenciamento. E isso ficou assegurado. Então, as nossas metas em redação a desmatamento zero, a reduzir entre 59% e 67% de emissão de CO2, estão perfeitamente mantidas, porque você não tem a abdicação do processo de licenciamento.
O ministro da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira, e o secretário de Assuntos Jurídicos da Casa Civil, Marcos Rogério, também participaram do anúncio dos vetos para enfatizar fundamentos de interesse público, proteção do meio ambiente e respeito do sistema federativo na decisão do governo. Foram vetados itens que transferiam da União para os estados a responsabilidade por estabelecer critérios e procedimentos de licenciamento, como porte e potencial poluidor. A intenção foi garantir a obediência a padrões nacionais e evitar concorrência entre estados para atrair investimentos com riscos de guerra ambiental que poderia fragilizar a proteção do meio ambiente. Foram retirados da lei os itens que restringiam a consulta aos órgãos responsáveis por unidades de conservação e pela proteção de povos indígenas e comunidades quilombolas. Segundo o governo, o texto aprovado no Congresso teria impacto em vários territórios que estão em fase de reconhecimento pela FUNAI e a Fundação Palmares. Haverá novas regras sugeridas no projeto de lei que o governo encaminhará ao governo. Foi vetado ainda o item que limitava a aplicação de condicionantes ambientais e medidas compensatórias apenas aos impactos diretos, excluindo os impactos indiretos ou os efeitos sobre serviços públicos agravados pela implantação do empreendimento. O texto alternativo do governo vai sugerir que as condicionantes deverão ter relação de causalidade entre o empreendimento licenciado e o dano ou impacto social causado. A ministra Marina Silva comentou vetos pontuais à LAC, licença por adesão e compromisso, já aplicada em alguns estados, mas com questionamento judicial.
Tinha alguns problemas. No caso da LAC, quando ela foi colocada para empreendimentos de médio impacto ou de médio potencial poluidor, isso era algo que não era desejável. Como já acontece na prática, para baixo potencial poluidor. E foi isso que foi restabelecido agora.
Os técnicos do governo citaram decisões do Supremo Tribunal Federal contra a utilização da LAC em empreendimentos de médio potencial poluidor. Com o veto, esse tipo de licença também não poderá ser usado em casos que envolvam remoção de população. Outros vetos também impedem a alteração na Lei da Mata Atlântica, que permitiria a supressão da floresta nativa do bioma, que só conta hoje com 24% da vegetação original. A dispensa de licenciamento ambiental para produtores com cadastro ambiental rural pendente de análise pelos órgãos estaduais e a flexibilização da responsabilidade de instituições financeiras em casos de danos ambientais de projetos por elas financiados. Os vetos serão analisados em futura sessão conjunta da Câmara dos Deputados e do Senado. Porém, os ministros destacaram que o novo projeto de lei e a medida provisória servirão de diálogo com o Congresso a fim de evitar eventual judicialização do licenciamento ambiental. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Vamos a um rápido intervalo e no próximo bloco, projeto que regulamenta serviços de vídeo sob demanda deve ser votado diretamente no plenário. Voltamos já.
Câmara é notícia. Rádio Câmara. A gente ouve e toca o legislativo.
O Brasil tem muitas vozes, mas tem uma que é de todo o país.
A Voz do Brasil, uma rádio nacional, viu? Todas as 7 horas, ligue seu rádio às 7 horas da noite, em qualquer rádio aqui do nosso país. Voz do Brasil, líder e campeã em audiência.
A Voz do Brasil, 90 anos.
Vem aí, dicas da primeira infância.
Você sabia que conversar com os bebês é muito importante? Isso, você não ouviu errado. É possível conversar com eles. Só que a linguagem de um bebê é construída mais por meio de gestos, expressões. Por isso é importante ler, balbuciar e interagir. Para você não custa nada. Para o seu filho faz uma grande diferença.
E lembre-se, desenvolver a criança é desenvolver a sociedade.
Rádio Câmara, a gente ouve e fala de democracia. Câmara é notícia.
Projeto que regulamenta serviços de vídeo sob demanda deve ser votado diretamente no plenário, como informa a repórter Silvia Munhato.
Em audiência da Comissão de Cultura, a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, relatora de projeto que regulamenta o serviço de streaming ou vídeo sob demanda, diz que o presidente da Câmara, Hugo Mota, deve levar a proposta diretamente para o plenário, anexando o relatório da comissão a outra proposta que já está lá. A proposta que está no plenário é mais antiga, mas a que está com a comissão já passou pelo Senado Federal. Jandira pediu a mobilização do setor para a aprovação da regulamentação diante da resistência de alguns partidos, que, segundo ela, estavam atuando para barrar o andamento do projeto na comissão.
Então, é possível aprovar? É possível aprovar. Hoje lá surgiu uma ideia do governo fazer uma medida provisória sobre o tema. Nós achamos que isso deveria ser um passo seguinte se a gente não conseguir evoluir com o que a gente tem aqui. Até porque ia ter que reconstruir tudo.
Várias personalidades do setor, como o cineasta Walter Salles e a atriz Fernanda Torres, manifestaram apoio ao relatório que está na comissão em uma carta aberta ao presidente Lula. A proposta traz a incidência da Condecine, a contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional, sobre a receita bruta anual das empresas de streaming. A alíquota teria uma variação de 0% para pequenas empresas a 6% para empresas que faturam acima de R$ 96 milhões de reais. Também é fixado um catálogo mínimo de filmes nacionais de até 10% para a oferta das empresas. Outro ponto é a criação de um prazo mínimo de 9 semanas para a entrada de filmes nas plataformas após o seu lançamento nos cinemas. Para André Sturm, presidente do Sindicato da Indústria do Audiovisual de São Paulo, é preciso proteger toda a cadeia nacional.
O livre mercado é fundamental, mas quando a gente vai ler o inventor do livre mercado, que é o Adam Smith, ele falava que o livre mercado é aquele em que todos podem entrar. Então cabe ao Estado impedir a distorção do livre mercado. Cabe ao Estado garantir que o mercado seja para todos, que todos tenham a chance de entrar nele. Aí depois o público decide de quem compra.
Pelo relatório, os provedores de serviços de vídeo sob demanda deverão tornar públicos os dados relativos à quantidade de horas consumidas e de visualizações de obras audiovisuais contidas nos catálogos disponibilizados ao mercado brasileiro. A deputada Jandira Fegali denominou o texto sobre a regulação de streaming de Lei Tony Venturi, cineasta brasileiro que morreu em 2024. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Para marcar o agosto Lilás, Câmara dos Deputados lança concurso de vídeo pelo fim da violência contra a mulher. A reportagem é de Isabela Ludovichak.
O mês de agosto marca a campanha nacional pela conscientização e enfrentamento da violência contra a mulher, conhecida como Agosto Lilás. O tema deste ano é Não Deixe Chegar ao Fim da Linha, Ligue 180, e destaca os 19 anos da Lei Maria da Penha, referência mundial na proteção das mulheres contra a violência doméstica. A deputada Jaque Rocha, do PT de Espírito Santo, secretária da Mulher na Câmara dos Deputados, reforça a importância de políticas públicas para a proteção dos direitos femininos.
O nome Lilás simboliza a luta das mulheres por igualdade, dignidade e liberdade. Durante todo o mês, prédios públicos de todo o país serão iluminados nessa cor e serão realizadas campanhas educativas, rodas de conversas, audiências públicas, eventos comunitários e ações legislativas. O objetivo é um só: combater a violência e afirmar: nenhuma mulher deve viver com medo.
Nos dias 6 e 7 de agosto, o Congresso Nacional foi iluminado na cor lilás em apoio à causa. Como parte dessa mobilização, a Secretaria da Mulher da Câmara, em parceria com a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e com a TV Câmara, lançou a segunda edição do concurso de vídeo pelo fim da violência contra a mulher. A proposta busca ampliar o conhecimento sobre os direitos garantidos pela legislação, os canais de denúncia e os serviços especializados de atendimento. A violência contra a mulher não se restringe apenas à agressão física. Ela pode ser psicológica, moral, sexual, patrimonial, entre outras formas que ferem profundamente a vida das mulheres. Por isso, o concurso vai selecionar obras de ficção ou documentários que abordem esses diferentes tipos de violência. Os vídeos devem ter de 10 a 30 minutos de duração e ter sido produzidos a partir de 2020. Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2024 revelam que 1.492 mulheres foram vítimas de feminicídio. São, em média, 4 vítimas por dia, deixando o Brasil como um dos países com maiores índices de feminicídio do mundo. Ana Cláudia Lustosa, uma das coordenadoras do concurso, entende que para romper o ciclo de violência doméstica é preciso identificar o momento em que ela começa.
A violência, quando chega no corpo físico, provavelmente ela já passou por muitas etapas dessa violação daquilo que é a nossa identidade, do que é a nossa integridade psíquica, né, emocional também. O parlamento está preocupado com isso quando vai legislando sobre violência psicológica, violência patrimonial, política, essa violência que está na fala, que está num post, que está nas redes sociais.
Um dos objetivos das ações em agosto é justamente o de ampliar a compreensão de que não é preciso chegar ao fim da linha, quando é necessário discar 180 para pedir socorro. As inscrições do concurso de vídeo pelo fim da violência contra a mulher vão até 12 de setembro. Serão selecionadas 5 obras, uma de cada região do país. Os premiados receberão R$10 mil para conceder o direito de transmissão à TV Câmara e às demais plataformas de comunicação da Câmara dos Deputados. Além disso, receberão o prêmio pessoalmente em Brasília, com direito a um acompanhante. Para se inscrever e ler o edital, basta acessar a página cd.leg.br/concurso. Da Rádio Câmara de Brasília, Isabela Ludovichak.
Especialistas divergem sobre viabilidade do custo aluno-qualidade como indicador para investimento mínimo na educação básica. O assunto foi debatido em audiência na Câmara dos Deputados e quem tem os detalhes é o repórter Luiz Cláudio Canuto.
O CAC, Custo Aluno Qualidade, é um indicador incluído na Constituição em 2020, que busca padrões de qualidade na educação básica ao estabelecer investimento mínimo por aluno para que as escolas possam oferecer infraestrutura para o ensino de qualidade. A regulamentação do mecanismo está em debate na Câmara dos Deputados, com o projeto que estabelece o Sistema Nacional de Educação. A proposta está pronta para votação em plenário. Enquanto não é votada, comissões promovem audiências públicas sobre o tema, a exemplo da Comissão de Educação, que, a pedido da deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, debateu a eficácia do CAC como instrumento de melhoria na educação básica. A coordenadora da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Alessandra Pelanda, defende que, para haver condições de educação de qualidade, são necessários insumos mínimos, entre eles, recursos humanos, infraestrutura, material didático, alimentação, transporte, conservação da escola e formação dos professores.
Somente o custo do aluno qualidade não garante aprendizado, né? Quem rebate o custo aluno qualidade falando sobre isso não entendeu o conceito de custo aluno qualidade. São requisitos mínimos, porém insuficientes para se garantir a aprendizagem. A aprendizagem vai passar por questões subjetivas, como currículo, como a formação dos profissionais, como as questões que estão atravessando ali socialmente aquela escola, mas ele precisa desses insumos para que a escola possa funcionar.
Segundo Alessandra Pelanda, os tribunais de conta entendem que o CAC traz parâmetros para fiscalização e controle dos recursos para a educação. Representante da Frente Nacional dos Prefeitos e Prefeitas no debate, Kleber Castro, discordou do uso do CAC como indicador. Para ele, além de complexa, a aplicação do CAC é um desafio para os municípios, porque pode trazer insegurança jurídica, impacto financeiro e fiscal, restrições gerenciais e operacionais, além de desconsiderar a diversidade e o contexto locais. Ele acrescenta que há um elevado risco de se criar despesa obrigatória para os entes, em choque com o limite de despesa com pessoal. O presidente do Instituto e Dados, João Batista Oliveira, afirma que a metodologia do CAC, baseada em insumos, é uma falha grave.
Isso é uma falha grave. Na educação, nós sabemos que a relação entre insumos e resultado existe, ou seja, os insumos são uma causa necessária, mas não são uma causa suficiente. E a variação de custos, as variações regionais no Brasil, impedem uma análise mais objetiva para desenvolver um indicador que seria confiável quando ele tem foco exclusivamente em insumos. Ou seja, essa proposta de vinculação é insustentável e a proposta específica do CAC é inviável.
Relatora da Subcomissão Permanente para tratar do Sistema Nacional de Educação, na Comissão de Educação, a deputada Adriana Ventura afirma que o objetivo da audiência pública foi avaliar se o CAC, como formulado, é eficaz e financeiramente viável para induzir melhorias na aprendizagem.
Como que a gente pode estipular um custo aluno qualidade
nacional, com realidades tão distintas, com questões tão distintas. Então, fica a mesma coisa da gente estipular um piso nacional como se a realidade de São Paulo, de Santa Catarina, fosse igual à realidade do Amazonas. Então, são coisas que a gente tem que ponderar para não tornar nossas políticas inócuas e sem sentido.
O projeto que estabelece o Sistema Nacional de Educação e prevê o uso do CAC como parâmetro é relatado na Câmara pelo deputado Rafael Brito, do MDB de Alagoas. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães, trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marques. Direção de imagens, Orismar Lourenço. Edição de Verônica Lima, Márcio Aquile Sardi e Ana Raquel Macedo. Diretora da Rádio Câmara, Verônica Lima. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Cláudio Araújo. Secretário de Comunicação, deputado Max Beltrão. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Guilherme Ochoa. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61-999-78-9080. Boa segunda, boa semana. A gente se encontra amanhã. Até lá.
Câmara é notícia.